E o governo Temer concluiu nesta quinta-feira a privatização da Companhia de Energia do Piauí, a Cepisa. O leilão deu início ao desmonte do sistema de distribuição planejado pelo governo da Eletrobras. Outras quatro empresas podem ser vendidas até agosto. Avaliada em R$ 490 milhões, de reais, a estatal vai render só 95 milhões ao Tesouro. E quem conversa conosco a respeito do tema é Paulo Sampaio, presidente do Sindicato dos Urbanitários do Piauí. Bom dia, Paulo.
Ok, bom dia, Glauber. Bom dia aos ouvintes aí da rádio.
Paulo, a gente tem aqui essa questão da privatização da Cepisa. Que avaliação que você faz do leilão que ocorreu ontem?
Bem, Glauber, nós, os piauienses, os trabalhadores da Cepisa, gostaríamos que a nossa empresa pudesse continuar pública, prestando um serviço social importante que ela vinha prestando. O governo federal, através do seu projeto de Estado mínimo, né, vem, inclusive, colocando o setor elétrico aí na entrega, do capital privado. Mas nós avaliamos assim, que o próprio governo que esteve aqui, o ministro das Minas e Energia, o presidente da Eletrobras, na imprensa fazendo uma boa avaliação da Cepisa, o desempenho dela, o papel que ela vem desenvolvendo social, também chegou a ser divulgado pelo ministro das Minas e Energia, pelo ministro do Planejamento, numa reunião lá na Espanha, que a empresa também tinha esse perfil, chegou a divulgar que tinha até 5 interessados na compra da Cepisa, e para surpresa de todos nós, abriu o envelope aí, só tinha uma empresa chamada Equatorial, e que acha que foi uma licitação, um leilão de carta marcada.
Quer dizer isso, né? Tinha essa questão, essa expectativa que tivessem 4 ou 5 interessadas, pelo menos, mas aí a gente só teve essa Equatorial interessada e, na prática, também é um lance que não era o esperado também, né?
Justamente. O preço também que a gente vem questionando, como é que uma empresa que tem foi avaliada em 400 milhões, mas, na verdade, no estado do Piauí, o patrimônio da Cepisa pode chegar até 5 bilhões de reais, foi vendido aí por um valor considerado assim simbólico, de 50 mil reais. 50 mil reais só representa 0,1% do valor do patrimônio que tem ela instalado no estado do Piauí. E a Equatorial é uma empresa que, inclusive, administra aqui ao lado o estado do Maranhão. Quando recebeu a empresa, tinha 2.500 empregados. Agora tem em torno de 600 do quadro e tem uma terceirização de mais de 8 mil trabalhadores terceirizados prestando serviço para a Equatorial no estado do Maranhão, que fica aqui vizinho ao Piauí.
E, inclusive, tem aqui uma declaração, né, do presidente da Eletrobras dizendo o seguinte: regime privado é de meritocracia, não deve ter medo de perder emprego quem trabalha e tem uma remuneração adequada. Ou seja, isso daqui é uma senha para demissões, né? Inclusive já é uma justificação antecipada. E a gente sabe que tendo demissões numa ex-estatal, aumentando a terceirização, também não só prejudica o trabalhador, como vai piorar a qualidade do serviço.
Pois é, Glauber, nós temos aqui o perfil do nosso quadro de empregados, da Cepisa, ela tem um quadro de 2.080 empregados. Mais de 1.000 são novos pelo último concurso, depois de uma luta do sindicato, nós conseguimos que ela fizesse concurso público, e houve uma renovação do quadro. Uma outra parte do quadro da Cepisa já está aposentado trabalhando. Nós temos quase 600 empregados aposentados pela Previdência que continuam trabalhando, até porque esses trabalhadores têm experiência, são trabalhadores que vêm transferindo a sua experiência de vários anos na empresa para os novos, e aí estão aguardando também que haja uma oportunidade de um plano de desligamento, que seria importante nesse momento. E aí a gente temos também algumas questões jurídicas ainda a ser tratadas. Nós foi divulgado até a nível nacional, dos sindicatos, nós tínhamos 5 ações tramitando, né, em caráter, nós pedimos todas elas em caráter de urgência, liminar, nós não tivemos nenhuma que foi dada por nenhum juiz, né, da segunda instância, da terceira, do STF. O governo do estado do Piauí também, com uma ação, com um pedido de liminar. Mas agora nós vamos para o mérito dessas questões. Nós não tivemos, não foi acatado nosso pedido de urgência, antes do leilão e agora após, nós vamos continuar com nossas questões jurídicas, que seja julgado o mérito. Nós vamos até a última instância e tentamos reverter esse processo, que seria a entrega da Cepisa ao capital privado.
Agora, existe outro efeito dessa privatização da Cepisa, que é justamente a questão das tarifas oferecidas ao consumidor, né? Porque primeiro, bastante alardeado, inclusive pela mídia tradicional, que poderia haver uma redução logo imediatamente com a privatização da tarifa, mas a gente sabe que mesmo que ela aconteça, o que não existe garantia nenhuma de que isso de fato vai ocorrer, ao longo do tempo isso acaba sendo compensado com reajustes que oneram o consumidor residencial, não é, Paulo?
Bem, a questão da tarifa, a Cepisa teve um reajuste na tarifa há uns 90 dias atrás de 27,5%. Ela tem normalmente em agosto o reajuste da tarifa. Esses 8,5%, e já está sendo aí até como se fosse um bom serviço prestado ao consumidor, vai ser em função da tarifa do mês de agosto. Já tem um aumento de 27,5% na tarifa, vai ter outro aumento de mais de 20% em agosto, então vai haver uma redução de 8,5%, mas como já estava dentro desse processo, como eu já tinha intenção de privatizar, o que ele fez, se antecipou a dar um aumento na tarifa. A intenção dele era de dar 37,5%, mas não houve entendimento dentro da ANEEL e do Ministério das Minas e Energia, ficou em 27,5%, houve uma redução de 10%, poderia ter sido 37%, e agora em agosto vai ter outro reajuste. Aí, em função da privatização, vai reduzir 8,5%. Então, na verdade, para o consumidor, ele continua tendo aí, em função da privatização, um aumento da tarifa que a gente vem sempre colocando, que ao privatizar vai aumentar a conta de energia. E já está provado, porque nessa matemática que está sendo feita, a redução que vai acontecer de 8,5%, em função daquilo que foi ofertado pela Equatorial, já foi compensado no reajuste anterior.
Certo. O primeiro aumenta para depois fazer a redução e diz que, na verdade, o preço diminuiu quando já tinha aumentado antes.
É. Justamente, Glauco. É
Glauco, Paulo.
A situação que tem no comércio. Viu, companheiro? Esse aumento é igual aquilo que o comércio, ele aumenta 100% de uma mercadoria e depois diz que está dando uma promoção de 50%. Isso a gente já conhece, essa forma já é colocado. Então, assim, nós aqui no Piauí, depois de muitos anos, a empresa de energia elétrica, tendo algumas dificuldades de investimento, passou a receber mais de 8 a 9 milhões de reais através do programa Luz para Todos. Houve uma mudança substancial, a construção de novas linhas de transmissão, subestação. Na sede aqui, na capital do estado do Piauí, foram construídas 7 novas subestações. Então, assim, é uma empresa que tem um perfil de ter melhorado, inclusive o índice de desligamento, que é importante. Hoje, a Cepisa conseguiu reduzir pela metade o índice de desligamento que tinha para o consumidor em função desses investimentos. Mas, infelizmente, essa é a política do Estado de sair da gestão, de se julgar incompetente para entregar na mão da iniciativa privada.
E tem outro aspecto possível dessa privatização, muito apontado por representantes de trabalhadores, que é o prejuízo para as classes mais pobres, né? Já que o interesse das empresas privadas é levar energia para os grandes centros, aqueles onde tem indústria e consomem bastante energia. Enquanto as regiões periféricas, as populações rurais, ribeirinhas, elas podem acabar arcando com prejuízo não tendo acesso à energia elétrica.
Bem, eu acho que você foi muito feliz em tocar, essa é a parte principal do nosso trabalho aqui no estado do Piauí. A Cepisa, ela tem mais de 80% dos seus consumidores, são consumidores residenciais e nas zonas rurais. Ela tem um programa, que é o programa, já tinha colocado Luz para Todos, é um programa que incentiva a agricultura familiar, que é o pequeno produtor na zona rural, e sem recurso público, ela passando a ser privada, com certeza, como você colocou muito bem, a zona urbana, aqui onde dá mais resultado, com certeza vai ter maior interesse para essa empresa. Mas aqui a função social, porque a energia é um bem social, ela inclusive, a função é chegar para todos. No Piauí, já tivemos aí, a Cepisa já tirou quase 1 milhão de trabalhadores rurais da escuridão, mas nós não conseguimos ainda fazer a universalização. Nem todos têm energia, então a função social principal seria, nesse momento, dar acesso a quem não tem energia.
Certo. E agora, para a gente concluir, Paulo, a luta contra a privatização da Cepisa vai continuar, né? Afinal, existe aí um trâmite judicial, como você falou, houve a negativa em relação a um pedido de liminar pelo ministro Dias Toffoli, mas o mérito da questão não foi julgado e também existe uma disputa política ainda, né? Vai continuar havendo uma mobilização no Congresso Nacional para barrar isso?
É, essa questão do Congresso, nós fizemos o acompanhamento lá do PL 10-32 na Câmara, ele mudou de número, agora está indo para o Senado. Essa lei, ela tem o objetivo principal de dar condições especiais às empresas da Amazônia, as quatro empresas da Amazônia, e as duas do Nordeste, que seria a Cepisa e a CEAL. A CEAL está com a liminar do Ricardo Lewandowski, e não pode agora, no momento, entrar em leilão. Mas a Amazônia, porque o governo colocou para o dia 30 de agosto? Porque ele já sabe que até na hora que retornar o recesso parlamentar, ele já vai estar colocando essa lei, e quando chegar o dia da venda das outras empresas, já vai ter toda uma área favorável para quem vai entrar no mercado de distribuição de energia na região da Amazônia. Então, a gente vê que, na verdade, o governo tem todo o interesse assim, de deixar de fazer a sua função social, transferir para empresas privadas, que a gente sabe que na Amazônia, além dessa questão de distribuir energia, tem a questão da biodiversidade, né? E você entregar porque para distribuir, para percorrer todo o estado os estados da Amazônia, que é Manaus, é o Acre, é Rondônia e Roraima, você também está abrindo aí. É uma questão de soberania nacional, que é a nossa biodiversidade na Amazônia.
Soberania e segurança nacional, né? É um tema muito delicado. Paulo, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual e até a próxima.
Pois é, agradecer também a oportunidade, né, dos piauienses estar utilizando a nossa voz e a nossa vez aí no estado de São Paulo. E é importante que a gente esteja assim, transmitindo todas as nossas informações, e agradecendo pela oportunidade, que a gente sabe que é uma luta que vai continuar, como você colocou muito bem, vamos para o mérito, e a gente vai, assim, porque o nosso, aqui no Piauí, nós temos feito um trabalho assim, voltado principalmente em defesa da sociedade, de um Estado que é um Estado carente, que necessita de investimentos, e os nossos interesses corporativos e trabalhadores. Nós estamos atentos, mas preferencialmente defender aqueles que são o nosso povo piauiense, que precisa de energia elétrica para se desenvolver.
Tá certo. Conversamos aqui com Paulo Sampaio, presidente do Sindicato dos Urbanitários do Piauí.